Bem, queria, ao saudar todos os meus companheiros de mesa, lamentar a ausência de uma mulher. Porque eu me meti nessa discussão sobre os pretos e sobre os índios muito cedo na minha vida. Eu tenho uma grande referência intelectual para mim, que é Darcy. E eu sou filho de uma região que... Eu costumo dizer para o pessoal que eu sou ex-goiano, ou seja, eu sou uma raridade etnográfica, né? Porque a região que eu nasci, ela era Goiás. Ela passou a ser estado do Tocantins em 1988 com a Constituição. E o pessoal diz, não, mas você é goiano, deixa de história. Eu falei assim, não. Quando vocês, goianos, eu digo isso para os meus amigos goianos, na infância escutavam moda de viola... Eu escutava a sanfona de Luiz Gonzaga. A formação cultural da região que eu nasci, ela vem de lá. Ela não vem de Minas, como Goiás, que é a extensão do ciclo do ouro, dos 700. Então, a nossa ocupação, né, do território de onde eu venho é formada pelos baianos do sertão que vem de Barreira na civilização do couro. Vem pelo curso dos rios Tocantins e Araguaia, pelo norte. Então, tem uma formação distinta da formação cultural que deu origem ao estado de Goiás. Por que que eu estou dizendo isso? Porque pouco se falou de cultura aqui. E você pergunta, qual é a face cultural do Brasil? Nós não podemos pensar o país, o que é que o país apresenta diante, como cara diante do mundo? O país apresenta a sua face cultural, a sua maneira de ser, os seus valores. E lhes digo que nós hoje vivemos no Brasil uma encruzilhada que não é menor, porque nós estamos conduzindo um processo de crescimento econômico, nós estamos conduzindo um processo de avanços sociais importantes, nós estamos paralisados nos últimos anos num impasse político que só será resolvido pela reforma política profunda das instituições, ou... Mas não temos conseguido responder a uma questão, que é como esses avanços econômicos, sociais e políticos não repercutiram em avanços culturais. Nós imaginávamos que poderíamos ter, diante de avanços tão significativos, que a gente tivesse um ambiente cultural mais aleijado. E o que nós vemos é um obscurantismo medieval mantido pelo monopólio da mídia, porque não obedece à Constituição que essa casa pactuou com a sociedade, trazendo para cá os representantes da sociedade brasileira em 88. E nós temos que resolver esse novelo. Falando de cultura, queria dizer a vocês, me permitam, em 1974 governava Ernesto Geisel. Eu entrei no Carandiru. Depois de ter cumprido já 2 anos de prisão, estava escrito numa plaquinha, capacidade desse presídio, 3.600 detentos. Naquele dia, contavam 7.000 detentos. 80% deles eram negros. O que que é isso? Quer dizer, nós não víamos, como diz o Cristal, negros, como ele contou a história da professora de Stanford, não tinha negro da universidade, a cadeia estava cheia. E o que que é isso? Quer dizer, é o que Nabucco nos pede. Para entender o Brasil, é preciso entender, não de maneira apenas filosófica, nós temos que entender que a formação das grandes fortunas no Brasil foi obra do tráfico negreiro. A elite brasileira é herdeira do senhor de escravo. As concepções que essa elite professa, a elite econômica do Brasil, é herdeira direta daqueles senhores de escravo. O professor, ele estava dizendo aqui, parece que reencarnaram os argumentos, assim, não, mas se a gente libertar os negros, eles vão morrer de fome. Isso se lê nos jornais da época da luta abolicionista. Então nós temos que combater aquilo que Nabucco nos pede, que é a obra da escravidão. Quando a gente passa 20 anos sob uma ditadura, a gente imagina que com a lei de anistia absolutamente indefensável, o artigo primeiro da lei é para anistiar os torturadores, nós estamos abdicando de discutir esses 20 anos que a ditadura impôs. A grande herança qual é? É o medo. A sociedade carrega consigo como ossos o medo permanente, o medo das instituições. E é o que isso? Não é à toa que o principal instrumento de tortura usado durante a ditadura militar é a herança da escravidão, que é o pau de arara. Essa é uma herança física, material. Então, quero concordar aqui com o mais longo dos dias que o professor Hélio nos conta. Quer dizer, o dia 14 de maio de 88 é o mais longo dos dias. Por quê? A lei que decreta a extinção, ela não aboliu a escravidão. E aqui eu me refiro a uma experiência concreta, pessoal. Digo para vocês, em 1981 nós subimos a Serra da Barriga, lá em União dos Palmares, para celebrar pela primeira vez a Missa dos Quilombos, que eu participei, ajudando a fazer o texto, junto com Pedro Casaldáliga, que é um catalão, e com Milton Nascimento, que é um negro de Minas Gerais. Bem, o que que aconteceu? Nós saímos da Serra da Barriga e fomos para a Praça do Carmo. Eu fiz a escolha do lugar. Nós celebramos na Praça do Carmo, porque foi lá que foi exposta a cabeça do Zumbi, no final do século XVII, para dar testemunho aos negros e aos pobres, não se rebelem. Foi posta por ordem de Domingos Jorge Velho, para produzir o quê? Para produzir o medo. Ali, num certo sentido, se confirmava uma tradição que passou por séculos e chegou aqui, que a elite brasileira é amiga de destroçar os corpos dos seus opositores. A cabeça de Zumbi foi exposta no final do século XVII. 30 anos depois, nem isso, 1720, o corpo de Felipe dos Santos foi despedaçado porque não pagava impostos para a coroa portuguesa em Minas. Tiradentes foi esquartejado em 92. Antônio Conselheiro, no final do século XIX, teve a cabeça decepada e exposta no Museu da Bahia, exposta à curiosidade pública, assim como Maria Bonita, Lampião e os cangaceiros que foram mortos em 1938, na emboscada lá dos Angicos. É um hábito macabro, para dizer o mínimo. É um hábito bárbaro. Na Casa da Morte, em Petrópolis, os pedaços do corpo de Davi Capistrano foram expostos em gancho de açougue. Há pouco tempo atrás, nós estávamos vivos, eu estava preso. Isso ocorreu no Vale do Araguaia. Então, o que, que é isso aí? É essa espécie de rio sinistro que une as eras econômicas do Brasil, que produz, por meio da reprodução dos comportamentos dos senhores de escravos, a cultura dominante no país, essa cultura da violência que hoje mata sistematicamente os jovens negros nas periferias urbanas do país. Eu trabalhei alguns anos na Comissão Pastoral da Terra e vivi lá e posso dar esse testemunho, de que a cultura da escravidão não se alterou no final do século XIX, ela percorre o mundo do trabalho no país e se levantou ali por aquele organismo da igreja que é uma instituição que carrega consigo um rosário de crimes de omissão, como sabemos. A Igreja Católica sempre defendeu a liberdade dos índios à custa da escravidão dos negros. Padre Vieira dizia, não há Brasil sem Angola. Ele falava da fonte de fornecimento de mão de obra. Concretamente, está lá nos sermões. Penso que a gente devia incluir no nosso debate, Cristóvão, eu estou tratando você muito familiarmente, não devia, né, porque aqui é um espaço formal, né, mas eu tenho um apreço, um grande apreço pelo senador Cristóvão Buarque, que queria chamar a atenção para uma coisa que talvez pareça menor. Vejam só. Temos nessa sala aqui, seguramente, gente que tem acesso à cultura. Quantos pianistas negros a gente conhece no Brasil? Raríssimos, se é que há algum. É que nem bispo, é que nem almirante, é que nem general, é que nem. Bem, nos Estados Unidos, quantos são os pianistas negros? Num país que explicitou a escravidão e depois lutou contra ela. E a aboliu. E assume o preconceito racial que é derrubado institucionalmente nos anos 60 do século XX, mas que permanece entranhado. Não é? Eu acho que é muito importante que a gente não perca isso de vista. A escravidão como elemento estruturante dos nossos comportamentos, e eu me refiro aqui aos comportamentos da sociedade brasileira. A gente fala muito, senador Cristóvão, no Estado autoritário no Brasil, mas a gente não fala da sociedade autoritária no Brasil. Incomoda, por quê? Porque nós somos a sociedade, a gente quer ter uma aparência um pouco melhor, nós cultivamos muito a aparência. Queria introduzir ainda uma reflexão que me parece oportuna para um debate dessa natureza, que é o processo da abolição, para a gente não se ater só, né, aos momentos finais ou ao dia mais longo, né, como diz o professor Nelson Hélio. O primeiro passo da abolição não foi dado por outros que não os proprietários de escravos. Em 1850, se promulga a Lei de Terras. É aí que começa. Como no Brasil tudo acontece muito lentamente, certo? Os senhores de terras se precaveram com a Lei de Terras na sua propriedade. A partir de agora, só pode ter terra quem a compre. O escravo não vai ter. Ou seja, a elite escravocrata brasileira se antecipava de 48 anos. Ou seja, não brinquem com ela. Ela é muito astuta. É muito astuta. E nós vamos ter o desfecho desse processo, do ponto de vista institucional, tenho pleno acordo com o professor Hélio aqui, em 88. Então, nós quilômetros. Ou seja, são 38 anos, para ser preciso. Depois é que é assinada a lei. Bem, e eu estou numa casa que abrigou, pelo mandato obtido, o senador Rui Barbosa, representante dos interesses da elite, que quis apagar a memória dos 300 anos. Isso precisa ser registrado também, porque cultura lida com duas palavras permanentemente: memória e invenção. Esse é o nosso idioma, ele gira em torno dessas duas palavras, quem lida, né, com cultura. Queria concluir, e já agradecendo a possibilidade, professor Cristóvão, eu não terei condições de permanecer muito tempo aqui. Há um livro que eu creio dar talvez uma das mais importantes contribuições para entendermos o processo da longevidade da escravidão no Brasil, que se chama O Trato dos Viventes, de Luiz Felipe Alencastro, porque ele produz uma novidade na pesquisa. Esse livro já data de uns 10 anos ou mais, e ele inverte o famoso... Ele acrescenta, na verdade, o terceiro vértice desse triângulo que o capital, né, produziu na acumulação no Atlântico Sul. Que a gente aprende na escola a relação entre o Brasil, entre Salvador e Lisboa, entre o Rio e Lisboa, entre Pernambuco e Lisboa. Ele introduz Luanda e aí ele produz um triângulo em que você conta com a mão de obra raptada, com o trabalho produtivo, inclusive com a duração da mão de obra escrava no Brasil, que é uma coisa horripilante, né, quando a gente se aproxima dos dados, e a realização do capital em Lisboa e depois em Londres. Então, ele introduz um elemento muito interessante para compreendermos a lógica desse crime de 300 anos que está na raiz daquilo que chamamos o comportamento autoritário da sociedade brasileira. E está, sobretudo, na raiz da construção das grandes fortunas. Concluo dizendo a vocês que, para nós, hoje, é fundamental para o projeto de desenvolvimento do país que a gente, para além dos instrumentos eficazes que já há números que demonstram, das políticas afirmativas, nós temos que produzir um avanço maior, ou seja, incorporar as políticas públicas de cultura à dimensão do novo ciclo de desenvolvimento que desejamos, aquilo que o professor Newton Santos nos pedia também. Certo? Isso é indispensável, porque nós temos que ler sempre o tema da cultura como direito básico do cidadão, mas como fator relevante da economia do país, da economia do desenvolvimento do país. Quer dizer, hoje, o Brasil continua à porta, né, da sociedade do conhecimento, não é por outra razão, né, é por esse infinito déficit, né, de não termos investido na qualificação, né, na educação, no sentido melhor, né, e mais amplo, né, da palavra. Era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado.
Obrigado, Hamilton. Eu só quero fazer aqui uma polêmica no assunto do Rui Barbosa, porque alguns dizem que ele queimou os documentos exatamente porque sabia o que você chamou as artimanhas da elite brasileira e temia que, deixando os documentos da escravidão, não ia faltar um senhor de escravo que ia pedir indenização ao governo por causa da abolição. E não ia faltar juiz branco que desse, sim, o direito de pagar, quem sabe até hoje, com correção monetária, juro e juro e juro, até hoje. Então, muitos dizem que Joaquim Barbosa cometeu um crime contra a história, mas uma virtude pela abolição. Fica a polêmica aqui. Rui Barbosa, eu disse quem? Joaquim Barbosa. Então, deixa de ser um bom nome para aparecer nessa mesa aqui também, como uma prova da exceção, graças ao novo momento, que foi a nomeação pelo presidente Lula, a indicação dele aqui. E quero dizer também que, quando eu falei, eu não coloquei, eu dou aula na UNB todo esse tempo, nunca parei. E realmente é completamente diferente hoje a cor dos corredores. Completamente diferente. E o endereço também. Ou seja, de fato, as cotas quebraram a raça, de certa maneira, e quebraram o endereço dos estudantes. A gente encontra estudantes hoje das chamadas cidades satélites de Brasília, que antes não existiam. Bem, é com muito prazer que eu passo a palavra ao Dr. José Tomás Nabuco Filho, que nos prestigia com a sua presença. Quero dizer, aliás, que temos outros diversos representantes da família Nabuco, que eu lerei depois.